בעזרת השם, דף ו', תנת דשבי חורו, זה לב פסו, בעברית זה נובד דף, שלום עליכם. סתמוס דף ה', עמוד ב', נא קוורטה ליניה ג'יבאש, נופינה עוד עליה. ורבי יוסי גלילי, וימוס מג'יס קוסר נושיר פסל דנוס המשנה, רבי יוסי גלילי. הנוס המשנה ג'יס יוסי גינץ', ג'יגם מוספרת מומה וקה, דאו קריאה אומבוכו. Esse filhote não parece com a vaca. Então, mesmo que esse filhote é o primogênito, não tem nenhuma lei de Behor, não tem que ser dado ao Kohen, nem nada. E a fonte é, diz que fala Peter Hamor duas vezes. Fala duas vezes a lei do resgate do primogênito do burro. Então, veio dizer Peter Hamor outra vez, que se esse primogênito é o primeiro que saiu do ventre da mãe dele, tem a lei do resgate. Então, a segunda vez que a Torá fala isso, a Torá veio associar entre o filhote e a mãe, para dizer que só existe a lei do primogênito se o filhote parece com a espécie da mãe. Se, digamos, uma vaca deu cria a um primogênito que parece um burro, não parece com a vaca em nada, não tem a lei do primogênito. Então, a nossa Mishnah aprendeu dessa repetição de Peter Hamor. Rabbi Yossi Glili discutiu com a nossa Mishnah. Fala, Rabbi Yossi Glili, isso se aprende. Diz que a Torá fala Behor Shor, Behor Kesef, Behor Ez. A Torá fala Behor, primogênito do boi, primogênito do carneiro, assim por diante. Essa palavra Behor está sobrando, que a gente já sabe que se trata do primogênito. Esse é o assunto da Parashá. Então fala, Rabbi Yossi Glili, a Torá veio associar entre o filhote e a mãe. Se parece com a mãe, tem a lei do Behor. Tem a lei do primogênito, senão não. Então pergunta. Rabbi Yossi Glili, aí Peter Hamor, mai avidle. O que Rabbi Yossi Glili aprende do passuco da Mishnah? Dessa repetição de Peter Hamor. Então, me vai ler que ele está, ele aprende como fala. Breit Rabbi Yossi Glili Omer. Fala o próprio Rabbi Yossi Glili. Mitoch shenemar achpadot tifde et bechor adam et bechor abimat mea tifde shomeani afilo pitresh susim vegmalim. Esse passu fala de forma genérica. Resgate o primogênito de um animal impuro. Bemat mea tifde. Então, fala para o Sagili, desse passu ia dizer que se nasce um primogênito de um cavalo ou de outro animal impuro, teria que resgatar, como um burro. Eu tenho que dar um carneiro ou um cabrito para o Kohen. Tamud amar Peter Hamor amar Terecha, virou Petresu Simo Gmali. Por isso, fala para o Sagili, a Torá especifica, resgate com um carneiro ou cabrito o burrico primogênito, não o cavalo ou outro animal. Ele fala para o Segui, isso não é suficiente ainda. Por quê? Pitre Hamor BC, Pitre Sussimo Gumani, Behor Davar, poderia falar, a Torá veio diferenciar entre o burro e outro animal impuro. No caso do Peter Hamor, resgate com um carneiro ou um cabrito. No caso de outro animal impuro, resgate com qualquer coisa. Dê dinheiro para o Kohen, por exemplo. Então, fala, nesse momento ainda não sabemos da lei que não existe resgate do primogênito do cavalo ou outra coisa. Então, Talmud Lomar, por isso ela fala, Peter Hamor Shnepeamin. Por isso ela repete que essa lei do resgate se aplica ao Peter Hamor. Pitre Hamorim Omar Terecha, virou Pitre Sussim Ogumalim. Então ela diz, só existe o resgate do primogênito no caso do burrico. No caso de outro animal impuro, não se faz resgate. Então, isso que Rabbi Yossi Glili aprende dessa repetição de Peter Hamor, para dizer que no caso de outro animal impuro, não tem lei de primogênito. Parich Rav Achai perguntou Rav Achai. Ikatav Rahman Achad, Hava Amine Davar Sheya Bichlal, Veyatza Min Aklal, Lelamed, Lo Lelamed Al Atzmo Yatza, Ela Lelamed Al Aklal Kulo Yatza. Para Bahá'í, perguntando para Rabbi Yossi Glili. Se a Torá tivesse dito só, resgate o primogênito de um animal impuro, e especificasse, resgate o Peter Hamor, ia usar um método, davar sheya bichla veyatza min haklal. Esse método, essa regra diz que quando a Torá abre um conjunto, tem vários elementos dentro. Aí a Torá fala uma lei sobre um elemento. A regra nos diz que essa lei se aplica a todos os elementos do conjunto. Então, aqui também fala Bahá'í a dizer isso. A Torá fala resgate o primogênito de um animal impuro. abriu um conjunto com todos os animais impuros. E a Torá especifica, resgate o primogênito do burro, com o carneiro ou cabrito, de Al-Kuen. Então, fala Vahai, eu ia dizer que essa lei se aplica a todos os elementos do conjunto. Ululam PC. Então, eu ia dizer que se nasce um cavalo primogênito, digamos, resgate com carneiro ou cabrito também. Katav Rahmana Peter Hamor Achrina. Então, fala Vahai, por isso a Torá escreve outra vez Peter Hamor. Para dizer o quê? Pitre Hamorim virou Pitre Sussim Ugmanim. Para dizer que o primogênito do burro tem que ser resgatado com carneiro ou cabrito. O primogênito de outro animal impuro tem uma lei diferente. Vem uma matina misé, ululam bechol davar. Então fala Vahai, a Torá, quando repete Peter Hamor, fala pela segunda vez Peter Hamor, pode ser que a Torá veio falar o seguinte: se não fosse essa segunda vez, a gente ia dizer a lei do burro se aplica a todos os elementos do conjunto, por causa da regra da vara cheia bichal veatzaminekla. Então eu ia dizer nesse momento que também um cavalo primogênito tem que ser resgatado com um carneiro ou cabrito. A Torá repete Peter Hamor outra vez para diferenciar entre o burro e outro animal impuro. Mas fora Bahá'í, talvez a Torá só veio diferenciar parcialmente, veio falar: o burro é resgatado com um C, um carneiro ou cabrito. Outro animal impuro é resgatado com qualquer coisa. Por que não? Assim pergunta a Bahá'í para Abel Segli. Fala com o Maraquina. Em que nichtov Rahmana, Peter Hamor tivdebese, ve Hamor tivdebese. Pergunta: se a Bahá'í tem razão, que no caso do burro, temos que resgatar com um carneiro ou cabrito. No caso de outro animal impuro, temos que resgatar com qualquer coisa. A Torá poderia falar o seguinte: Peter Hamor tivdebese, resgate com um C, o primogênito do burro. Fala isso uma vez, Peter Hamor. A segunda vez, diga, resgate o burro com um carneiro ou cabrito. Então, a ideia é dizer, o burro é resgatado assim, outro animal impuro, não. Não necessariamente. Então, Peter Hamor tivdebc, Peter Hamor tivdebc, lamali. Por que tu repete Peter Hamor? O primogênito do burro. Por que não fala só burro? Então, fala, mas Pitre Hamorim amartelecha, virou Pitre Sussim Ugmanim. Tu vai dizer, o primogênito do burro tem que ser resgatado. O primogênito de outro animal impuro não tem nenhuma lei do resgate. Isso que se aprende dessa palavra Peter, que é o primogênito, que a Torá repete. Pergunta, Betana Didan, Demote Sussimu Gumalim Minale. Então, de onde é Hachamim, a nossa Mishnah, Hachamim, aprende essa lei de Rabi Osagiri? Que o primogênito de outro animal impuro não é resgatado. Rabi Osagiri aprendeu de Peter Hamor, Peter Hamor. A nossa Mishnah usou Peter Hamor, Peter Hamor para outra lei. Se o primogênito parece com outra espécie, não tem a lei do primogênito. De onde a nossa Mishnah aprende essa lei de Rabi Osagiri? Tomara o Papa. Colmine miklechati zahar klal, shor vese vechamor prat. Klalo prat, en bichlal elamash bifrat. Fala, Baba, temos um klalo prat aqui. A Torá fala um klal, generalizando, colmine miklechati zahar, dizendo que existe a lei do primogênito nos animais. De forma geral, depois a Torá especifica prat, no caso do bezerro, se carneiro ou cabrito, ou burro. Então, a Torá generaliza e especifica. A regra nos diz, en bichla, en amash bifra. O que tem no conjunto é o que foi especificado. Então, shor vese vechamor in midach inalo. Então, fala a nossa Mishnah, fala a Hachamim, o que tem resgate é o que foi especificado. Bezerro, carneiro, cabrito ou burro. Outra coisa não. Rebbe Zegeli, por que Rebbe Zegeli não aprendeu assim? Por que ele teve que aprender de Peter Hamor, Peter Hamor? O Peter e Fsikainian, fala para o Segli, se a Torá quisesse dizer o Klalo Prat de tudo isso, então a Torá poderia dizer o primogênito do burro, do boi, do carneiro e do cabrito. Poderia falar uma vez primogênito. O Behor Shor Se Vehamor. Por que a Torá fala Peter Hamor? Repetiu o primogênito. A Torá veio desvincular entre o que foi especificado e o conjunto, fala para o Segli. A Torá podia se dizer Behor, Shor, Se e Hamor, falou Peter Hamor. Esse Peter está sobrando. A Torá quis dizer, vamos desvincular entre o que foi especificado e o conjunto. Não tem que aloprar, falará do segredo. Então a Torá não veio excluir outras espécies, fala Abel Sangri, porque não tem claro prato. Aqui. Verabanan vav hadar arve. Fala Rahamim, é verdade. A palavra Peter desvincula. Está sobrando, separa entre o que foi generalizado, kolme knehat ezahar, e o que foi especificado depois, os animais. Mas o vav de o Peter, vav ahibur, conecta. A Torá veio reconectar com o claro. Veio falar que tem claro prato. Então, pergunto, fala Abel Zagli, se a Torá veio desvincular com o Peter e vincular com o Vav, não fala nenhum nem outro. Fala Behor, o primogênito do bezerro, do carneiro cabrito e do burro. Não precisa falar o Peter. Se a Torá fala Peter e Vav, fala Abel Zagli, se vê que a Torá veio desvincular entre o que foi especificado e o conjunto, então não se aplica a regra de calo prato, nesse caso. Verabanan, aide de hakdu shadamim, bakdu shataguf, passe cleu vedar arivlo. Fala Rahamim, a Torá quis, sim, fala Peter. Porque o burro é um animal não kasher, não pode ser sacrificado. Os outros animais que foram especificados são animais kasher. A Torá quis separar entre eles, fazer uma diferenciação. Então escreveu Peter. Mas a Torá quis conectar entre o prat e o klal, conectar entre o que foi especificado e a generalização, o klal. Por isso escreveu o vav. Então fala, realmente temos um klal prat. A Torá fala generalizando, além do primogênito dos animais, de forma geral. Depois especifica bezerro, carneiro, cabrito e burro, para dizer que só nesses casos tem o resgate e tem as leis dos primogênitos. No caso de outros animais, não tem. E vai perguntar aos sábios. Para Sheldah Min Hamor, vejo o Mikzat Simanim. Mal. O que acontece se a vaca deu cria a um primogênito burro? Mas esse burro parece um pouco com a vaca. Será que esse animal tem a lei de um bezerro primogênito? Tem que ser dado ao Kohen? Ou não? Então, agora explica a questão. Es Sheyaldah Min Rachel, Verachel Sheyaldah Min Es, Dechiesh Mikzat Simanim, Chayev Bebechora, Deateura Veateura, Hakdushat Aguf Veakdushat Aguf. Vimos já essa lei no Shiur Pasado. Se uma cabra dá cria a um carneiro primogênito, que parece com um pouco com a cabra, ou uma ovelha dá cria a um cabrito primogênito, que parece com a ovelha, pelo menos um pouco. Já vimos essa lei, tem simanim, o filhote parece com a mãe, existe a lei do primogênito, tem que ser dado ao coelho. Como qualquer animal kasher, primogênito, que não pode ser sacrificado, é dado ao coelho. Então, falando, nesse caso, é mais fácil, porque a cabra e o carneiro são dois animais kasher, dois animais que podem ser sacrificados, tem que do shataguf, santidade corporal do sacrifício. Então, é mais fácil de dizer que o filhote que parece com a mãe, mesmo que parece também com outra espécie, tem a lei do primogênito. Aha, mas o caso aqui é a vaca que deu cria a um burro, que parece com a mãe também. Datmea vateura, hakdushat aguf, hakdushat damim. Lo. Aqui a vaca é um animal kasher, pode ser sacrificado, o burro não. Então pode ser que esse burrico primogênito que nasceu da vaca, não tem a lei do primogênito. Não, é, não tem que ser dado ao coelho. Não é como um bezerro primogênito. O Dirmo, talvez sim. Que mandei de vida ibn Mikdash bebechorá kadosh. No final das contas, existe a lei do Behor, no caso de um bezerro, e também no caso de um burrico. Então, se a vaca deu cria algo que parece com um burrico, mas parece também com a vaca, pode ser que tenha a lei do primogênito, porque também a vaca é uma espécie que tem a lei do primogênito, também o burro. Essa é a questão. Nem tem que ser uma. Queima de idi vidi bem mikdash nebechorá kadosh. Se vamos dizer que sim, nesse caso tem a lei do primogênito. Como fica a lei em outro caso? Hamor sheyaldah min sus. Uma burra deu cria a um primogênito que parece um cavalo, mas parece também com a burra. Como fica a lei? Talvez nesse caso não tenha a lei do primogênito, porque o cavalo não é um animal de espécie que tem a lei do Bechor. O Dilma, talvez sim. Kivan de Mint Meau, Kadosh. Talvez sim. É uma burra que deu cria a um primogênito que parece um cavalo, mas parece também com a burra. Poderia falar que tem a lei do primogênito, tem a lei do Peter Hamor, porque, no final das contas, o burro também é um animal impuro, como um cavalo. Então, uma outra questão. Primeira questão era uma vaca que deu cria a um burro, que parece com a vaca. A segunda questão é uma burra que deu cria a um cavalo que parece com a burra. Um pouco, pelo menos. Se você vai me resolver que sim, nesse caso do animal que parece um cavalo, tem a lei do primogênito. Como fica a lei num outro caso? Uma vaca que deu cria a um animal que parece um cavalo. E parece também com a vaca. Como fica? Então talvez você vai dizer, nesse caso, não tem a lei do primogênito. Por quê? A vaca é uma espécie cachê, uma espécie que pode ser sacrificado, tem a lei do primogênito nessa espécie. Já o cavalo é um animal impuro, que não pode ser sacrificado e não tem a lei do primogênito. Então, talvez vamos dizer, nesse caso, não. Ou Dilma, talvez sim. Simanim Miltai. Talvez o fato desse cavalo que nasceu da vaca parecer um pouco com a vaca, considera como se fosse um bezerro primogênito. Então, talvez, uma vez que parece com a mãe, parece com a vaca, tem a lei do primogênito e tem que ser dado ao coelho. Essa é a questão. Então, tem três perguntas. Tashma, uma prova. Beimat teura she'adam in beimat mea, ptura mea bechorá. Imesh bo miktzat simanim, chayavet bechorá. Fala, Braita, de forma geral. Se um animal kasher deu cria a um animal que parece não kasher, se o filhote parece com a mãe, tem a lei do primogênito. Então, a Breita não especificou. Então, mais lá, a filho parece a dar minsus. Então, parece que mesmo se uma vaca deu cria um animal que parece um cavalo e parece também com a vaca, tem a lei do primogênito. Assim que parece. Mas não tem prova. Mesmo que a Breita não especificou, pode ser que a Breita não se trata de qualquer caso. Parece a dar minhamor. Pode ser que o caso é de uma vaca que deu cria a um animal que parece um burro, primogênito. Então, nesse caso, vamos dizer que tem a lei do primogênito. Porque os dois, tanto a vaca quanto o burro, são de espécies que têm a lei do primogênito. Não tem prova para os outros casos que a gente viu. Se uma burra deu cria a um cavalo, ou uma vaca deu cria ao cavalo. Tashma, uma outra prova. Para she'alda min hamor, ve hamor she'alda min sus. Ptura min abechura. Uma vaca deu cria um burro. Ou uma burra deu cria um cavalo. Não tem a lei do primogênito. E mesmo o Miktzat Simanim, Reve de Bechorá. Fala, Breita, se o filhote parece um pouco com a mãe, tem a lei do primogênito. Então, mais lá, Vater, vai. Então, essa Breita tem duas etapas. Duas partes. A primeira parte é que o animal não parece com a mãe. A segunda parte é que o animal parece com a mãe. Aparentemente, também a segunda etapa se aplica aos dois casos. Que também no caso da vaca que deu cria um cavalo, se parece com a mãe, tem a lei do primogênito. Assim que, aparentemente. Então, seria uma resposta para a nossa questão. Se parece, tem a lei do Bechor. Malô, não tem problema. A parashia da min hamor. Às vezes a Breita menciona dois casos, mas um dos casos só se refere a uma lei. Uma das leis da Breita. Então, fala, mas não tem prova. A Breita menciona duas leis e dois casos. Um caso é que a vaca deu cria um burro. Outro caso é que uma burra deu cria um cavalo. E menciona duas leis. Pode ser que esse caso da burra que deu cria o cavalo só se refere a uma das leis. No caso que o animal não parece com a mãe, não tem a lei do primogênito. Então... E o outro caso, da vaca que deu cria ao burro, se refere às duas leis. Tanto no caso que o burro parece com a mãe, parece um pouco com a vaca, tem a lei do Bechor. No caso que o burro não parece com a vaca, não tem a lei do Bechor. Mas o outro caso, da burra que deu cria a um cavalo, pode ter que se refere só a uma das leis. No caso que o filhote não parece com a mãe, não tem a lei do primogênito. Na, vaha moraš da mi insus le majka tanela. Leptura, pšita, pergunta, isso é óbvio. É óbvio que nesse caso, se o cavalo não parece nada com a burra, não tem lei do primogênito. Hashta, uma parashe adam in hamor, de idividi bne mikdash bebehoranino, amart, e mejo avinsal simanim in veilolo, hamor she adam in sus mi baia? Pergunta, se no caso da vaca que deu cria a um burro primogênito, se esse burro não parece nada com a mãe, não tem a lei do primogênito, mesmo que a vaca e o burro são de espécies que têm a lei do primogênito, se não parece, não tem a lei. Muito mais o caso da burra que deu cria a um cavalo, porque o cavalo não tem a lei do primogênito. Então é claro que se não parece com a mãe, muito mais que não vai ter a lei do primogênito. Qual a novidade da Braia? Na Itzrich, tem sim uma novidade. Saca da Dekamina, eu poderia pensar errado. Hata mudeyesh la karnayim, veaenda karnayim, haparsoteh zdukot, haparsoteh klutot. Poderia falar, no caso da vaca que deu cria a um primogênito que parece um burro. A vaca tem chifres, o burro não. A vaca tem casco fendido, o burro não. Então, por isso, vai dizer, se o burro não parece nada com a vaca, não tem além do primogênito. A valacha de idividi en la carnaim, idividi para sotea clutot, ema hamora dom beamon. Kamashma, mas no caso da burra que deu cria a um cavalo, os dois não têm chifres. Os dois não têm casco fendido. Então, poderia falar, essa burra deu cria algo que parece um cavalo, mas na verdade é um burro diferente. Então eu poderia pensar que tem a lei do burro, primogênito, e tem a lei do Peter Hamor. Falar, abre aqui não. Se esse burro, esse filhote, que não parece com a mãe, parece com um cavalo 100%, então não tem a lei do primogênito. Continua. Uma embarrila. A Mishnah diz o que acontece se um animal kasher dá cria a um animal que parece não kasher. Uma vaca deu cria a um burro. É permitido comer esse animal? Fala a Mishnah que sim. E se um animal não kasher dá cria a um animal que parece kasher, digamos, uma burra deu cria a algo que parece um bezerro, não podemos comer. Aí a Mishnah repete, o que sai de um animal puro é puro. O que sai de um animal impuro é impuro, independente da aparência. Então pergunta, lama lilimite sheotze, por que a Mishnah tem que repetir no final, falar que sai do animal puro é puro, o que sai do animal impuro é impuro? O que isso vai acrescentar? Então na semana de Amor realmente não vai acrescentar nada. A Mishnah quis falar um sinal, um resumo, para que a gente não se confunda. Delotim chlavlach, delotim azir batre didei, vai taur mealhau, vai tamem mealhau. Elazir batar ime. Poderia pensar, vamos seguir a aparência do filhote? Fala a Mishnah aqui não. Siga a aparência da mãe. Siga o que é a mãe. Se a mãe é kasher, o filhote é kasher. Se não, não. Minan emili, qual é a fonte dessa lei? Que a gente segue a espécie da mãe. Então, vamos falar breve. Anheidze, lotohelum, e malé agirama me oferecer a parça. O pasuk proíbe um tipo de animal que é ruminante e tem casco fendido. Então, este rachou malé agirá, uma fris parça, veio taohlo. Tem um caso que o animal é ruminante e tem casco fendido e você não pode comer. Veizeze, taosh no almira também. Então, fala breve, se trata de um animal ruminante que tem casco fendido, mas ele nasceu de uma fêmea não kasher. Não pode comer. Pergunta a Braita, ou não ela também anulado minataor? Talvez o contrário. Talvez o pastor se refere a uma fêmea que é ruminante e tem casco fendido, uma fêmea kasher, que deu cria a um animal não kasher. O mãe me alegra, me mafrizé a passar. Então viramos a página. O que o pastor menciona? Malé agirá, uma frisé passa. Aqui que ama, davara bami malé agirá. Uvi uma frisé passa, lotejol. Talvez outra vez eu falar. Esse animal que nasceu do ruminante casco fendido não pode ser comido. Ou seja, é uma fêmea kasher que deu cria a um animal que parece não kasher. Então, talvez o pastor veio dizer que nesse caso não é kasher. Então, não tem prova para a lei da Mishnah que o que sai do puro é puro, o que sai do impuro é impuro. Talvez o contrário. Matamud Omar Gamal Tameu. Então, fala a Breta. A Torá diz, não coma o camelo, porque ele é impuro. Esse Tameu está sobrando. Então, hu tamé, vem tamé anulado mina taor tamé. Então, ela veio dizer, esse camelo normal é proibido para você. Porque ele nasceu de um camelo também. Mas, um camelo que nasce de uma vaca, por exemplo, é diferente, é permitido. Então, ela fala tamé hu, limitando. Nesse caso, que ele é filho de um animal não kasher, ele não é kasher. Mas se um camelo nasce de uma vaca, é permitido comer. Ela tá. Assim fala a Tanakama. E a nossa Mishnah concorda com isso. Rabbi Shimon não me fala, Rabbi Shimon discutindo. Gamar gamar shnei pe'amim. A Torá fala duas vezes, não como o camelo. Echad gamar anulad min agmalá, vechad gamar anulad min apará. Fala Rabbi Shimon discutindo. A Torá veio falar não como o camelo, filho de um camelo, e não como um camelo, filho de uma vaca, ou de outro animal kasher. Se nasce um animal que parece um camelo, é proibido comer, fala Rabbi Shimon, discutindo com o que a gente falou antes. O que os sábios aprendem dessa repetição do camelo? Então, explica, um passou vai dizer que não coma a carne do camelo, outro passou vai dizer que não beba o leite. Da onde Rabbi Shimon aprende que é proibido beber o leite do camelo, ou de outro animal não kasher, ele usa essa repetição de gamal para ler de antes. Para discutir com a nossa Mishnah. Então, Nafka Leime Eta Gamal. Fala, Mishnah, a Torá fala Eta Gamal. Esse Et, o camelo, esse O está sobrando. Para falar Gamal. Então, fala, Mishnah, esse Et é Eta Tafé. Veio acrescentar o que é secundário ao camelo, ou seja, o leite, que é proibido. Verabaran Etim Lodarshi. Fala, Rahamim, não interpretamos as palavras Et. As palavras Et não estão sobrando na Torá. O que detém é como vivemos uma discussão assim da Braita. Shimon Amsuni Ayadoresh Kor Et Vechebatura. Shimon Amsuni, ele interpretava todas as palavras Et na Torá. Kion Shegi Aleta Shemeluke Hatira Pirash. Ele chegou no Pasuk Tema O Hashem, o seu Deus. Então, ele falou, o que eu vou acrescentar? Temos que temer Hashem. E o que a gente vai acrescentar? Não temos o que acrescentar. Então ele voltou atrás. Ele chegou à conclusão que a palavra et na Torá não veio acrescentar nada. Bruta midav, Rebbe, kol etim shedarashta, mate aleem. Os alunos perguntaram para ele, Rabino, o que vai ser de todos os et que você interpretou? Malem kishem shekibalti sachar ala drisha, kach ani mekabel sachar ala prisha. Falou Shimon Amsuni, assim como ele foi recompensado por interpretar as palavras et, agora ele vai ser recompensado por voltar atrás. Atibar Rabbi Akiva velimet et Hashem Elokeh hatira lerabot talmidei chachamim. Até que veio Rabbi Akiva. Rabbi Akiva diz que as palavras et na Torá vêm acrescentar algo novo. E também essa palavra et Hashem Elokeh hatira do Pasuk também veio acrescentar. Então fala Rabbi Akiva, o que veio acrescentar? Veio acrescentar que a pessoa tem que temer Hashem e também os sábios da Torá. Então, conforme Rabbi Akiva, a palavra et veio acrescentar algo novo, Rabbi Shimon concorda com isso, e Rami vão como Shimon Amsuni, que voltou atrás. Então, fala Rabbi Shimon, a Torá fala et agamal, o camelo, esse o veio acrescentar o leite. Amar iravaka bedrava deravash, fala o sábio. Ela meata tamadera banan mi gamal gamal. Rabbi Shimon Meda Gamal. Alavachi, hava mina halav de beimat meashare. Então, pergunta o sábio. Rami aprenderam da repetição da palavra gamal, que não podemos beber o leite. Rabbi Shimon aprendeu de eta gamal, que não podemos beber o leite do camelo. Fala o sábio, se não fosse isso tudo, a gente ia dizer que a gente pode beber o leite do camelo, ou o leite de um animal não kasher. Pergunta. Pergunta a Ravaca, Bedrava, para Ravashi, mas na minha detalhe, qual é a diferença desse caso do leite de um animal não kasher? E o que diz a Breita? Tmeim, Leisot Tziran, Verotvan, Vekipashelaem. Fala a Breita da palavra Tmeim, veio acrescentar que não podemos beber, comer o molho de algo não kasher, ou a gordura de um animal não kasher, ou o que gruda na panela de um cozido não kasher. Então, por que a gente já dizer que a gente poderia beber o leite de um animal não kasher? Qual é a diferença do leite e essas coisas? Então, fala Ravashi, Itzrich. Tem uma novidade aqui sim. Sabe da Dachamina? Ruir de Bemat Teura Name Hidushu. Damar Mar, Dam Neikar, Venasa Halaf. Tem uma opinião que diz o seguinte: que o leite da fêmea provém do sangue dela. Então, não podemos beber sangue. Então, eu poderia pensar que a gente não pode beber leite também. Veio a Torá e inova. Fala um Hidush, que é permitido beber leite. Então, uma vez que a Torá veio inovar que é permitido beber leite, eu poderia pensar que essa inovação, esse Hidush, se aplica a qualquer leite. Também leite de animal não kasher. Se a Torá inova, poderia pensar que é proibido beber leite, porque provém do sangue, conforme essa opinião. Então, se provém do sangue, o sangue é proibido, o leite deveria ser proibido também. A Torá vem e inova que é permitido. Então, uma vez que a Torá inova isso, poderia pensar, não faz diferença se é animal kasher ou animal não kasher, é permitido. Kamash, uma pessoa que fala gamal, gamal, ou eta gamal, proibido. Tudo bem conforme essa opinião, que diz que o leite provém do sangue. Então aí temos esse raciocínio de antes. Ele lemanda amar evarea mitparkim emena, venafsha chozeret alea ad 24 chodesh. Mas temos uma outra opinião, que diz que o leite não vem do sangue. Então, fala essa opinião, o motivo é que a mulher grávida, a mulher que deu à luz, não tem sangue de menstruação, é porque o corpo dela sofre um choque nesse período. Então, por isso ela perde o sangue da menstruação. E outra, o leite não tem nada a ver com isso. Então, conforme essa opinião, aparentemente, não existe uma novidade que permite beber leite. Então, o raciocínio de antes não funciona conforme essa opinião. Mas Itzir, funciona assim. Saga da Tachamina, oi velei kamid deati mechai vechari rachmana, vai halav, kever minachayu vechari, veio do rafilo bebimat mealistare. Responde o seguinte: não temos nada que a gente pode pegar de um animal vivo e consumir. Não podemos comer a carne, é ver minachaya, e podemos pensar que a gente não pode beber o leite que saiu do animal vivo. A Torá veio inovar, que é permitido. Permitido beber o leite. Então eu poderia pensar que não fez diferença se é leite de animal kasher ou leite de animal não kasher. Uma vez que a Torá inova, fala um Hidush que é permitido beber leite, eu poderia pensar que qualquer leite é permitido. Kamash, por isso fala a Torá que não. Eita gamal ou gamal gamal. Pergunta, bechalam de bimat teura minalan deshari. Da onde a gente vê na Torá que realmente a gente pode beber leite? Poderia pensar que não, ou porque vem do sangue, ou porque saiu do animal vivo. Então falamos lá. Talvez a fonte é a seguinte: a Torá diz que não podemos consumir carne com leite. Então o que se vê? Carne é permitido, leite é permitido, mas a mistura é proibida. Então daqui a gente vê que é permitido beber leite. Não é que não? Não tem prova. Veima halav lechudei asur beachila umotar beana. Basar bechalav beana não é asur. Não tem prova. Pode ser que não podemos beber leite. O que a Torá diz que é proibido carne com leite é o seguinte: leite por si só pode ser que é proibido, mas é permitido ter proveito. Podemos dar leite para um animal consumir. Mas se a gente mistura carne com leite, é proibido ter proveito disso. Não podemos vender para o goi, não podemos dar para o animal comer. Então, não tem prova da proibição de Basar Bechalav que o leite só é permitido. Então, Rabi Shimon deixa ele bem na. Mas kachat la lemir ki al bishule. Rabi Shimon diz que é permitido ter proveito de carne com leite. Podemos dar carne com leite para o animal comer, digamos. Então, conforme Rabi Shimon, vamos falar um outro raciocínio. Pode ser que o leite por si só é proibido, mas a gente pode ter proveito. Carne com leite é proibido e a gente pode ter proveito, conforme Rabi Shimon. O que a Torá diz sobre a proibição de Basar Bechalav é que não podemos cozinhar. Isso é a proibição de cozinhar carne com leite. Então isso que a Torá veio inovar. Então, não tem prova da proibição de carne com leite que é permitido beber leite. E lá, então, reexplica. Midegadir Rahmana Bipsule Amugdashim. No caso de Psule Amugdashim, a pessoa santificou um animal para o sacrifício e o animal se invalidou. Agora, a pessoa resgatou esse animal, deu dinheiro para o Betamigdash e resgatou o animal. Fala o Pasuk Tisbach Belolegizah Basar Belohalav. A pessoa pode abater o animal, comer a carne, não pode cortar a lã desse animal e não pode ter nenhum proveito do leite. Nesse caso do sacrifício que se invalidou e foi resgatado. Adecholim Shari, ou então o que se vê? Desse animal não podemos beber o leite? De um animal laico, sim. Não, não tem prova. Lema Adecholim Asur Be'achila Be'shale Be'ana. Dekodashim Be'ana Anam Asur. Prova não tem. Pode ser que nesse caso do sacrifício inválido, não podemos beber e não podemos ter proveito. No caso de leite de animal laico, não podemos beber, mas podemos ter proveito. Então, não tem problema. Que é permitido beber leite. Então, traz um outro passo. Você vai ter fartura, você vai ter suficiente leite de cabras, pães. Então parece que a gente pode beber leite. Não tem prova. Vidima leschorá. Talvez o pastor veja você vai ter uma abundância de leite para você fazer comércio. Não tem prova que é permitido beber. Talvez a pessoa vai vender para goim. E ela me dirigiu e traz um outro pastor. Metaseret haritzea halav. Ishai, o pai de Davi Amelech, falou para ele. Leva leite para os seus irmãos que estão na guerra. Os irmãos de Davi estavam guerreando contra os filisteus. Então o que se vê? Que é permitido beber leite. E Shai está mandando para os seus filhos leite da guerra. O Vitima Leshurá, talvez você me dizer, que também aqui é para comércio. Manda o leite para eles fazerem comércio na guerra. Mato Darkashem Nechamar Leshurá, claro que não. Eles não vão fazer comércio na guerra. Eles têm que se concentrar com a guerra. Então, se vê aqui claramente que eles podem beber leite. Dei vai ter uma meacha, uma outra fonte. Ere Zavat Halav Udvash. A terra de Israel é louvada, que é uma terra de Zavat Halav Udvash. Uma terra que escorre leite e mel. Então, Dei lo deixare mishtabach lei krab midi de lohazi. Se leite não é kasher, será possível que a gente vai elogiar a terra de Israel que tem abundância de algo não kasher? Claro que não. Então, se vê claramente daqui também que o leite é kasher. Vei vai ter uma meacha. Outra fonte. Lechu shivru veichlu veicholu ulchu shivru belokesev ubelo mechiriaim vechalav. O pastor diz, vocês vão veicholu, vocês vão comer, beber, e menciona, no final, leite e vinho. Então você vê que é permitido beber leite. Pergunta, ela meata. Voltando ao que foi dito antes. Antes a gente viu que a Torá repete a proibição de comer carne de camelo. Aí, dessa repetição, Chaim aprenderam que é proibido também a carne e também o leite de um animal não kasher. Pergunta, Shafan, Shafan, Arnevet, Arnevet, Chazir, Chazir, Leach e o Dato. A Torá repete outros casos, outros animais. Você vai interpretar cada caso? O que essas repetições vieram acrescentar? Ele lê que ele tem, então traz a breta. Lama nishnu bebeima, ipne ashesua, ubeofod ipne ara. Fala a Breda, a Torá repete os animais, que a gente mencionou, de passagem. A Torá acrescenta aqui uma bema, Shesua, e um pássaro, Ra. Então, de passagem, repetiu outros casos também. Então, pergunta, Gamal, Gamal, Namelech, o Dato. Então, por que a gente não fala a mesma coisa? A Torá repetiu o camelo de passagem. Porque não, Kolei Hadika, Lemidras, Darshina. Numa situação dessa, às vezes a Torá repete algumas coisas para acrescentar algo a mais e repetiu de passagem. Mas a gente tem o que aprender dessas repetições, vamos aprender. Então, no caso do camelo, que a Torá repete, temos o que aprender. Vamos proibir a carne, vamos proibir o leite de animal não kasher. Já dos outros animais não temos o que aprender, então a resposta é que a Torá repetiu de passagem. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver se é permitido beber urina de animal não kasher. Uns outros casos interessantes também com muito mais.